Testemunhos para a Igreja, volume 4, capítulo 46, Casamentos não bíblicos. Vivemos nos derradeiros dias, quando a mania do assunto matrimonial constitui um dos sinais da breve vinda de Cristo. Deus não é consultado nessas questões. A religião, o dever e os princípios são sacrificados a fim de satisfazer aos impulsos do coração não consagrado. Não deve haver grande ostentação e regozijo sobre a união dos nubentes. Não há um casamento em 100 que resulte em felicidade, tenha a aprovação de Deus e coloque os cônjuges em condições de melhor o glorificarem. Inúmeras são as más consequências de maus casamentos. São contraídos por impulso. Mal se pensa em obter uma visão sincera do assunto, e a consulta com as pessoas de experiência é considerada coisa antiquada. Impulso e paixão profana, eis o que ocupa o lugar do amor puro. Muitos põem em risco a própria alma e trazem sobre si a maldição de Deus por entrarem nas relações conjugais unicamente para satisfazer a fantasia. Foram-me mostrados casos de pessoas que professam a verdade e cometeram grande erro casando-se com incrédulos. Foi por eles nutrida a esperança de que a parte não crente havia de abraçar a verdade. Mas, uma vez que essa parte conseguiu seu objetivo, a pessoa fica mais afastada da verdade que antes. Começam, então, as sutis atuações, os contínuos esforços do inimigo para desviar o crente da fé. Muitos há que estão perdendo o interesse e a confiança na verdade por terem entrado em íntimo contato com incrédulos. Respiram uma atmosfera de dúvida, desconfiança e infidelidade. Têm a incredulidade diante dos olhos e dos ouvidos e, afinal, a acalentam. Alguns talvez resistam a essas influências. Em muitos casos, porém, sua fé fica imperceptivelmente minada, destruída, afinal. Satanás foi então bem-sucedido em seus planos. Atuou tão sorrateiramente por meio de seus instrumentos que as barreiras da fé e da verdade foram derribadas antes de os crentes terem qualquer ideia da situação em que se encontravam. Coisa perigosa é formar uma aliança mundana. Bem sabe Satanás que o momento que testemunha o casamento de muitos rapazes e moças põe um ponto final em sua história religiosa, em sua utilidade nesse sentido. Acham-se perdidos para Cristo. Poderão por algum tempo fazer um esforço para viver a vida cristã. Todos esses esforços, no entanto, são feitos contra a decidida corrente em sentido contrário. Outrora era para eles um privilégio e prazer falar acerca de sua fé e esperança. Chegam, porém, a relutar para mencionar tal assunto, sabendo que aquele com quem uniram o destino não tem nenhum interesse no mesmo. Em consequência, perece no coração a fé na preciosa verdade, e Satanás tece traiçoeiramente em torno deles uma rede de ceticismo. Ao se levar a excessos aquilo que é permitido, comete-se um grave pecado. Os que professam a verdade e espezinham a vontade de Deus ao desposar incrédulos, perdem-lhe o favor e tornam difícil a obra do arrependimento. O incrédulo poderá ser dotado de excelente caráter moral. O fato, porém, de que ele ou ela não atendeu às reivindicações de Deus e negligenciou tão grande salvação, é razão suficiente para que se não consuma tal união. O caráter do incrédulo talvez seja semelhante ao do jovem a quem Jesus dirigiu as palavras: "Uma coisa te falta, essa era a coisa necessária." Alega-se por vezes que o incrédulo é favorável à religião. E é tudo quanto se poderia desejar para um companheiro, a não ser uma coisa, não ser cristão. Se bem que o melhor discernimento do crente lhe sugira ser inconveniente unir-se para toda a vida com uma pessoa que não partilha da fé, todavia em 9 casos de 10 triunfa a inclinação. O declínio espiritual começa no momento em que se proferem os votos no altar. O fervor religioso é arrefecido e vão sendo derribadas uma após outra as fortalezas, até que se encontram ambos unidos sob a negra bandeira de Satanás. Mesmo nos festejos do casamento, o espírito mundano triunfa sobre a consciência, a fé e a verdade. No novo lar, não é respeitada a hora da oração. A noiva e o noivo preferiram-se um ao outro e despediram a Jesus. A princípio, talvez o incrédulo não manifeste oposição. Quando, porém, é apresentado à sua atenção o assunto da verdade bíblica para que o considere, ergue-se imediatamente o sentimento: você casou comigo sabendo que eu era o que sou. Não quero ser incomodado. Daqui em diante, fique entendido que são proibidas as conversas sobre seus peculiares pontos de vista. Caso o crente manifestasse qualquer zelo especial com relação à sua fé, pareceria descortês para com aquele que não toma nenhum interesse na vida cristã. O crente raciocina que, em seu novo relacionamento, tem de conceder alguma coisa ao companheiro de sua escolha. São patrocinados entretenimentos sociais, mundanos. A princípio, com grande relutância de sentimentos por parte do crente ao fazer isto, mas depois o interesse na verdade vai se tornando cada vez menor e a fé se transforma em dúvida e incredulidade. Ninguém haveria suspeitado que aquele outrora firme e consciencioso crente e consagrado seguidor de Cristo se pudesse tornar um dia duvidoso e vacilante. Oh, que mudança ocorrida por aquele casamento imprudente! O que deve fazer todo cristão quando levado à difícil situação que prova a solidez dos princípios religiosos? Com firmeza digna de imitação, deve ele dizer francamente: sou cristão consciencioso. Creio que o sétimo dia da semana é o sábado bíblico. Nossa fé e princípios são tais que levam a direções opostas. Não nos é possível ser felizes juntos, pois se prossigo em adquirir mais perfeito conhecimento da vontade de Deus, tornar-me-ei mais e mais diferente do mundo e mais me assemelharei a Cristo. Se você continua a não ver beleza em Jesus, nenhuma atração, na verdade, amará o mundo que eu não posso amar, ao passo que eu me deleitarei nas coisas de Deus que você não pode apreciar. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Sem discernimento espiritual, você será incapaz de ver os direitos que Deus tem sobre mim ou de avaliar minhas obrigações para com o Mestre a quem sirvo. Então você achará que negligencio você por causa de meus deveres religiosos. Você não se sentirá feliz. Terá ciúmes da afeição que consagro a Deus e sentir-me-ei só em minha crença religiosa. Quando seus pontos de vista mudarem, quando seu coração atender aos reclamos de Deus e você aprender a amar a meu Salvador, então poderemos reatar nosso relacionamento. O crente faz então por Cristo um sacrifício que sua consciência aprovará e que mostra que ele valoriza a vida eterna demasiado alto para correr o risco de perdê-la. Sente que é melhor permanecer solteiro do que ligar seus interesses por toda a vida com uma pessoa que prefere o mundo a Jesus e que o levaria para longe da cruz de Cristo. Mas o perigo de dedicar afeto aos incrédulos não é avaliado. Na mente juvenil, o casamento se acha revestido de romance e difícil é despojá-lo desse aspecto com que a imaginação o envolve e impressionar a mente com o senso das pesadas responsabilidades compreendidas nos votos matrimoniais. Esses votos ligam os destinos de duas pessoas com laços que coisa alguma, senão a mão da morte, deve desatar. Há de uma pessoa que está em busca da glória, honra, imortalidade e vida eterna formar união com outra que se recusa a entrar na fileira com os soldados da cruz de Cristo? Haverá você que professa escolher a Cristo como seu mestre e ser-lhe obediente em tudo, unir seus interesses com uma pessoa que é controlada pelo príncipe dos poderes das trevas? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Quão estranho, porém, o que se nos depara! Enquanto um daqueles que se acham tão estreitamente unidos está empenhado em devoção, o outro vive indiferente e descuidoso, ao passo que um busca o caminho da vida eterna, o outro segue a estrada larga que conduz à morte. Centenas de pessoas têm sacrificado a Cristo e ao céu em consequência de haverem desposado um inconverso. Acaso pode ser que o amor e o companheirismo com Cristo seja de tão pouco valor para eles que prefiram a companhia de pobres mortais? É o céu tão pouco estimado que estejam dispostos a arriscar esse prêmio por alguém que não sente amor algum para com o precioso Salvador? A felicidade e o êxito da vida de casados depende da união dos cônjuges. Como pode a mente carnal se harmonizar com a mente semelhante à de Cristo? Um semeia na carne, pensando e agindo em harmonia com os impulsos do próprio coração, o outro semeia no espírito, reprimindo o egoísmo, vencendo as inclinações e vivendo em obediência ao Mestre a quem professa servir. Existe, portanto, eterna diferença de gostos, inclinações e desígnios. A menos que o crente, mediante sua firme adesão aos princípios, conquiste o impenitente, há de, como é o mais comum, ficar desanimado e vender seus princípios religiosos pela desvaliosa companhia de alguém que não tem ligação com o céu. Deus proibiu rigorosamente o intercâmbio matrimonial de seu povo com outras nações. Alega-se agora que essa proibição foi feita a fim de impedir os hebreus de casarem com idólatras e formarem ligações com famílias pagãs. Os pagãos, no entanto, achavam-se em condições mais favoráveis do que os impenitentes desta geração, os quais, tendo a luz da verdade, ainda se recusam persistentemente a aceitá-la. O pecador de hoje é incomparavelmente mais culpado que os gentios, pois a luz do Evangelho brilha claramente ao seu redor. Ele viola a consciência e é inimigo deliberado do Senhor. O motivo indicado por Deus para proibir esses casamentos foi: pois fariam desviar teus filhos de mim. Aqueles dentre o antigo Israel que se arriscaram a desprezar a proibição divina, fizeram-no com o sacrifício dos princípios religiosos. Tomem o caso de Salomão como exemplo. Suas mulheres lhe desviaram de Deus o coração.